Muito bem, irmãos, depois de algumas semanas, vamos voltar à exposição da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Já expomos o capítulo primeiro, são apenas quatro, o livro inteiro. Agora vamos entrar no segundo e vamos tentar abordar hoje os versículos de 1 a 3. Colossenses capítulo 2, versículos de 1 a 3. Muito bem, diz assim a palavra de Deus: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra lida, que Teu Espírito Santo me ajude a transmiti-la, a ensinar, aplicar para todos nós, e que este mesmo Espírito leve aos corações entendimento, gosto, prazer para esta palavra, não apenas pelo gosto simplesmente de aprender mais um pouco de Ti, que isso já é muito agradável, mas para praticar. E essa é a parte mais difícil, porque temos que enfrentar a nossa carne, que não quer praticar coisa nenhuma da Tua palavra, e o Teu inimigo nos insufla o tempo todo, sopra aos nossos ouvidos, nos dá rasteiras, nos assedia, usa todo tipo de golpes baixos, para nos arredar, nos levar, nos desviar de Ti, pois nos ajuda a permanecermos firmes na Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém. Na realidade, ele expande aqui dois assuntos que ele já havia tocado no capítulo primeiro. O primeiro deles é o sofrimento dele. Ele já havia falado um pouco sobre isso. Parte do ministério dele envolvia um certo sofrimento, que agora ele fala com luta. Então, uma ideia, há uma correlação aí. Ele volta, então, a falar deste assunto. E o mistério de Cristo, que ele já havia falado também, e agora toca no mesmo assunto. Paulo fala, faz muitas vezes isso, fala no assunto, depois divaga um pouco, vai para outro, e volta aquele que havia falado antes, retoma, e é o estilo dele. E a soma, então, desses ensinos, ele vai nos dar a plenitude do que ele quer dizer numa certa carta. Então, aqui ele fala de uma luta que ele vinha mantendo por crentes que nunca o viram antes, pessoalmente, como os próprios colossenses. Ao introduzir esta epístola, eu já chamei a atenção disso, que Paulo não conhecia Colossos, nunca estivera lá. E agora ele coloca os laodicenses, da cidade de Laodiceia, para onde foi uma das cartas do Apocalipse, e outros, que ele não nominou aqui. E o que agravava ou fazia parte inerente a esta luta que ele travava, vamos ver lá na frente, eram as falsas doutrinas, que, como vamos ver, atrapalhava tremendamente o crescimento espiritual daqueles irmãos e a perseguição dele como um verdadeiro pregador da palavra e todas as dificuldades inerentes a quem prega a palavra de Deus no mundo contra Deus. Então, esta luta que ele não descreve exatamente, é curioso, em que consistia essa luta, Mas presume-se que é uma soma de todas essas dificuldades que Paulo encontrava, como que nadando contra uma correnteza. E aqui fica implícito algo que ele não explicita, ele já havia tocado também neste assunto do capítulo 1, que era a oração, que é um aspecto primordial, importante, básico da luta do crente. É lutar em oração. No capítulo 1, no versículo 9, ele já havia dito isto aqui, ó, já falando de oração. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento. E ele vem falar do conhecimento de novo, que era um dos assuntos que envolvia a luta dele. Era pedir pelo aumento de conhecimento desses irmãos, como eu vou explicar daqui a pouco. Mesmo assim, tanto na primeira vez que ele falou de oração explicitamente, como agora que é implícito, nós não temos aqui claramente ele dizendo que esta luta consistia em oração. Mas, em outras partes de cartas dele, aí ele fala claramente que oração é uma luta. Por isso é que eu incluo a ideia de orar com Deus por três coisas que ele vai enumerar aqui, quanto aos Colossenses, fazia parte desta luta dele a oração. Querem ver? Romanos capítulo 15, versículo 30. Romanos 15 e 30. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, estou em Romanos 15 e 30, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Então aqui ele diz claramente que oração era uma luta para ele, uma luta dele com Deus. Não que ele estivesse numa posição e Deus numa outra, como se, posições antagônicas, um contra o interesse do outro. Não, não. Mas que ele pedia a Deus coisas que envolviam o inimigo ou inimigos. E ele pedia a Deus sabendo que não sabia orar direito, sabendo que não sabia. É isso mesmo, sabendo que não sabia orar direito, que ele mesmo disse. Noutra passagem, nós nem sabemos orar como convém, o Espírito Santo tem que interceder por nós. Então, orar é algo espetacular, maravilhoso, mas não muito natural, porque envolve forças que nós não conhecemos bem, envolve forças de Deus, envolve forças do inimigo, envolve ignorância nossa quanto aos planos de Deus, ignorância nossa quanto aos planos do diabo, falando em termos de detalhes, não sabemos o que Deus quer com um assunto tal, sabemos de Deus o que está revelado nas Escrituras. Passou disso, nós não sabemos. Então, às vezes a gente ora com pressa, pedindo com pressa alguma coisa, e não é para ter pressa. Às vezes nós deixamos para orar depois, e deveria ter orado antes ou mais vezes. Então, nós, sabe o que é? Nós somos meio desajeitados com oração. Essa é a noção que o próprio Novo Testamento passa. Nós somos meio desajeitados, mal equipados com relação a esse assunto de oração. O Espírito Santo nos ajuda, mas ele ajuda alguém que ainda peca, que ainda mistura as coisas boas com ruins. Então, não é que o Espírito Santo é um equipamento insuficiente. Não, não, não. Ele é Deus, claro. Mas, mesmo sendo Deus, ele está lidando com material muito imperfeito, muito limitado. E ele mesmo, como Deus, é misterioso e tem lições a nos ensinar. Em suma, oração é uma luta que nós temos que ter constantemente diante de Deus. Efésios capítulo 6, versículos 11 e 12, diz assim, quero esperar muito, não. Efésios 6, 11 e 12. Se não conseguir chegar, ouça. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, o assunto aqui são as armas da nossa armadura, porque a nossa luta, olha a ideia de luta, não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades. E continua aí no versículo 13, fala da armadura de Deus, está, pois, cingindo-nos com a verdade, versículo 14, 15. Lá no 18, onde ele encerra a descrição da armadura celestial, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica, que é oração também, por todos os santos. Então, o versículo 18 e 19, porque ele diz, e também por mim, quer dizer, orem também por mim. Então, o coroamento dessa descrição que Paulo faz da armadura espiritual que nós devemos vestir e usar, é oração. E ele estava dizendo lá que era luta, luta. E é uma luta, é uma guerra. Então, essa questão de oração ser uma luta, aliás, imagino que não seja nem muita novidade do que eu estou dizendo, porque vocês sabem disto. Mas eu quero apertar um pouco mais. Você sabe de onde que oração é uma luta? Você sabe porque ouviu falar? Não, já li várias vezes, as passagens que o senhor leu aí, eu conheço todas. Que oração é uma luta, que Paulo pede que os irmãos se juntem a ele em oração, isso aí todo mundo sabe, desde que eu me converti, eu ouço, já li muito por aí, que oração é uma luta, ótimo. Mas e sua experiência própria? Porque essa não é uma doutrina, a parte de experiência própria. Existem doutrinas que Deus nos ensina, coisas, pensamentos dele e propósitos dele, que a gente não tem como comprovar. Porque ele disse que é, então é. Pelo menos nesta vida aqui. Mas outras não, outras são absolutamente comprováveis. Esse é um tipo. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Você ouviu falar nisso ou você sabe que é? É outro exemplo que me ocorreu agora. Então, sim, tem certas afirmações da Bíblia, certas coisas que são passíveis e até aguardam, exigem, melhor dizendo, uma constatação prática. Porque se você tem anos de crente e sabe que oração é uma luta, porque o pastor prega, porque Paulo diz na Bíblia, porque os livros dizem, você está patinando na sua vida cristã e perdendo um tempo precioso de edificação e de crescimento. Aliás, é até frustrante, né? Ficou só ouvindo os outros falarem. Então fica a pergunta, se você tem experimentado, vivido o fato de que oração é uma luta. A resposta a esta pergunta vai indicar o seu estado espiritual, sabia? E essa resposta só você vai dar para você próprio. Mas com certeza, é uma indicação, não é a única, claro, mas é uma boa indicação do seu estado espiritual, o quanto você sabe que oração é uma luta. Muito bem. Paulo agora fala de três objetivos que ele tinha nesta luta. Primeiro, que o coração deles fosse confortado. Então vamos voltar a Colossenses 2 e 1. Ele quer que os irmãos saibam que ele tem lutado bastante, de várias formas, incluindo a oração, que é onde eu quero concentrar. Aí no versículo 12, ele tem lutado para quê? Qual é o objetivo desta luta? Para que, o coração deles, de quem? Dos irmãos, seja confortado. Essa palavra confortar é a tradução do verbo paracaléu, que eu já falei aqui várias vezes, que é um verbo muito rico, que é uma junção de duas palavras que significa chamar para, ou chamar para estar perto, ou ao lado de. Mas estar perto para quê? Chamar para o lado para fazer o quê com a pessoa que você chamou para o seu lado? Aí tem vários significados. São parecidos, mas não iguais. Mas tipo, confortar, consolar, exortar, encorajar. Então, esta palavra, ela é traduzida de várias formas no nosso português. Às vezes, confortar, consolar, ou esses nomes que eu já dei. Paráclito é chamado, às vezes, o Espírito Santo Novo Consolador, que é aquele que consola. Então, Paulo está desejando, nesta luta que ele empreende, especialmente nas orações a Deus, é que os irmãos estivessem confortados. Paulo estava preocupado com o conforto íntimo, o encorajamento que Deus estava dando a esses irmãos. E ele lutava com Deus, como se dissesse: Senhor, tu tens confortado esse povo, lembrando a Deus, tem consolado este povo. É interessante que, muitas vezes, quando nós sabemos que o irmão está doente, nós ficamos penalizados. Algum tipo de doença qualquer, ou sofreu um tipo de problema, de um baque financeiro, sentimental, de qualquer ordem. É normal, natural, nós ficarmos preocupados, inclusive nós orarmos pelo irmão, pela irmã. E muitas vezes a oração é: faz com que ele fique bom desta doença, faz com que ele não sofra muitas dores nesta doença, faz com que ele recupere o baque financeiro do qual ele foi vítima, ajuda que ele encontre novas situações, novas oportunidades profissionais. Muito bom que nós oremos por isto, para Deus resolver, ajudar, prover naquele ponto em que o irmão está sofrendo. Só que, como é que fica as suas orações quanto ao estado de ânimo do irmão? O coração do irmão, à parte da dor, à parte da angústia, à parte das dificuldades, à parte das dívidas, ou seja, qual for a natureza do sofrimento, à parte disso, você se preocupa com o interior daquele irmão, com o consolo que ele está recebendo de Deus para aquela situação? E é difícil, talvez, nós entendermos e aceitarmos que este ponto que eu estou lembrando aqui, quase como dizendo, ou talvez vocês pensem que eu estou quase dizendo: ah, e não se esqueça também de orar pelo aspecto do ânimo do irmão. Não quero dizer isso, não. Eu quero dizer assim: está trocado. É muito mais importante você orar pelo conforto espiritual daquele irmão do que pela própria dor do irmão. É estranho dizer isso, mas eu quero mexer um pouco com vocês. Claro que a dor choca e mexe conosco, vemos um irmão com dor, às vezes gritando, é lógico. Mas eu quero sacudir mesmo, para mostrar que diante de Deus, o ânimo, o espírito, o íntimo de um crente, o conforto que ele está tendo ou deixando de ter, é mais importante, eu insisto, mais importante, não é tão quanto, é mais importante do que o aspecto terreno do seu problema, que é dor, dificuldade, tal, tal, tal. Então, o ideal mesmo é eu dizer assim: irmãos, ótimo que vocês estão orando pelo estado de ânimo do irmão, tal, tal, mas não esqueça de orar para que Deus alivie a dor dele. O normal seria isso, é vocês estarem tão concentrados no que interessa, que estariam esquecendo o segundo plano. mas talvez nunca passou na sua cabeça que era segundo plano. O problema direto do irmão ser resolvido, isso é segundo plano. O primeiro é conforto dentro da alma dele. Agora, Paulo não diz aqui quem é que vai confortar. Notaram que o coração deles fosse consolado ou confortado. Por quem? Entendo, pressuponho que por Deus, pelo Espírito Santo que habitava neles, como crentes. Mas esse verbo é muito utilizado para o ser humano, consolando, exortando, confortando outro. Então, naquilo em que Paulo podia, ele próprio contribuir para o consolo de alguém, o conforto de alguém, certamente ele fazia. Vou continuar e quero deixar marcado em você. Graças a Deus que você está preocupado com o sofrimento, a saúde do irmão e ora por ele e tudo. Ótimo, ótimo, ótimo. Mas, por favor, não esqueça. Não esqueça de orar pelo coração do irmão. Imagine você visitar um irmão no hospital e ele está sem dor. Opa, ontem estava morrendo de dor, agora está sem dor. Bem que eu pedi a Deus muito, acho que eu fui respondido, eu e outros irmãos talvez. Pois é, como é que está, irmão? Estou aqui, estou sem dor, que bom. Mas Deus me abandonou. Isso acho que não é a maneira de Deus tratar um filho. E isso, opa, irmão está amargo, sem dor, mas amargo. Mas você pediu pela dor, curioso. Você sairia de lá muito triste e preocupado com o irmão, provavelmente. Sem dor, sorrindo até pela ausência da dor, mas amargo. Agora imagine o contrário. O outro irmão, você chega lá, a dor dele está a mesma ou aumentou. Aumentou, está tomando morfina, que antes não estava, agora está, porque aumentou a dor, está quase insuportável. E ele dizendo, oh Deus maravilhoso. Não entendo bem esta dor, mas, eita, eu vou crescer com isso. Cristo sofreu também, eu quero sofrer também. O que Ele tem para mim sofrer é ruim, querendo muito que essa dor passe, mas é um Deus maravilhoso. Eu não estou um minuto abandonado por Ele aqui. Gente, qual é o que está melhor? Qual é que vai causar mais conforto, mais alegria no seu coração quando você deixar o hospital? Se você acha que é mais importante estar sem dor do que o estado espiritual, você próprio está invertendo. Muito bem. Segunda coisa que Paulo lutava por. Aqui, para que o coração dele seja confortado e vinculado juntamente em amor. Ou seja, unidos em esse amor. Porque vincular significa ligar, amarrar. Esta é a ideia. Quando se fala em juntar duas coisas, amarrar duas coisas uma com a outra, se pensa em quê? Pensa em uma corda, num cordão, num elástico, numa cola, uma coisa assim. Vamos imaginar todos aqui ligados por uma corda. Todo mundo, uma corda bem grande, passa por um, amarra no braço de um, passa por outro, amarra no braço do outro e vai. E ficamos todos aqui amarrados por uma corda só, ligados, não é amarrados, ligados por uma corda só. Seria interessante para simbolizar a nossa união em Cristo. Estamos todos juntos, a nossa união como irmãos. Seria bonito, todo mundo aqui ligado por uma corda só. Mas, na hora de ir para casa, ia ser um problema grande. Ia ser complicado, porque a corda é rígida, né? Então, não, dá licença, irmão, eu vou subir, não, eu vou descer, mas aí a união ia embora ligeiro, né? Imagine que essa corda fosse infinitamente elástica, bem suave e um elástico bem mole e que pudesse ser esticado infinitamente, só para efeito de raciocínio. Interessante. Cada um poderia agora ir para o seu lugar, não estava mais amarrado, continuava ligado, mas você vai para um lado, outro irmão vai para o outro e a corda vai esticando. No fim, estava todo mundo aqui pela cidade e a corda com vários várias dobras, indas e vindas, mas não se rompia e nem causava desconforto a nenhum de nós, que era ela 100% elástica. Tudo bem, essa corda infinitamente elástica não existe, mas ela representa, de uma maneira muito boa, um vínculo que existe entre nós, que é o amor. A corda não existe, mas ela, se existisse, simbolizaria bem algo real que deve nos unir, deve atar, literalmente atar. Isso é que significa a palavra. Paulo querendo que eles estivessem vinculados juntamente. Essa palavra, duas palavras grandes, vinculados juntamente, é uma palavra só, no original, que significa junto, ligado, junto, atado, um com o outro. Então, além de ser uma ligação real, que nós devemos ter, ela pode ser fortíssima, essa ligação aqui, de um estar atado com o outro pelo amor. Mas, é o caso de se perguntar, quando lê algo assim, essa ligação entre os crentes desta igreja realmente é forte? A pergunta é difícil de ser respondida, claro, não há um medidor, e vai depender do amor que cada um tem pelo outro, a soma do amor que um tem pelo todos os outros, e o outro tem por todos os outros, e os outros, vai dar uma combinação aí complexa, mas é esta soma que diria se nós realmente estamos ligados, atados um ao outro pelo amor. Então eu faço uma sugestão. Você se sente ligado, atado com os outros irmãos que compõem a sua igreja? Não ligado apenas pelo agito, pelas programações, pela amizade, por pura simpatia, tudo isso é válido, mas não é a base para você realmente avaliar a natureza desta sua ligação para com os outros. Um amor real que lhe leva a pensar neles, se preocupar com eles, orar por eles, gostar de estar com eles, ter vontade de ajudar quando sabe que um está com problemas. Um amor que ele aparece especialmente quando um deles está doente, ou está sofrendo, perde um ente querido, e chega a hora de chorar com ele. É muito saudável o crente estar constantemente se policiando quanto a este vínculo que ele tem, ele, não interessa o irmão aqui, se o irmão ama os outros, se não ama, ele, o que eu sinto com o irmão, qual vínculo que eu tenho, pode não ser uma corda imaginada aí que não se rompe nunca, mas é algo muito real, o amor que deve estar nos ligando. Quanto mais forte esse amor, quanto mais forte essa ligação que um tem com o outro, mais nós vamos resistir aos ataques ferozes do inimigo, ansioso para nos separar, para nos dividir, para causar divisões entre nós. Graças a Deus pela união que nossa igreja tem de uns com os outros, mas essa é uma afirmação genérica que eu faço, pelo que a igreja tem uns com os outros, mas não se esqueça que você é um, e o outro é um, e o outro é um, e eu sou um, todos nós, cada um de nós é um, e o outro é o outro, e tem que ter a participação de todos nesse contexto. Uma igreja com 100 membros, que 10 amam intensamente os outros, igreja fraquíssima, claro, nesta ligação aí, em fato está amarrado. A ideia é forte, e eu queria, estou usando exatamente a ideia que Paulo lançou aqui. Então, quero que você, gostaria que você saísse daqui com esta ideia na cabeça, pensasse nisso, orasse sobre isso durante esta semana. Eu me sinto atado. Eu estou querendo evitar a palavra amarrar, porque amarrar pode lembrar tortura, pode lembrar algo muito, muito ruim, tem uma conotação negativa, mas eu estou querendo usar também, no sentido, a palavra amarrado. Mas vamos usar mesmo o ligado. Ligado, se você se sente ligado com outro irmão. Eu acho que quem faz parte de um clube social não sente isto. Quem faz parte de uma associação profissional, um sindicato, uma diretoria de condomínio, sei lá, algum tipo de agrupamento de pessoas, por mais que a pessoa goste daquele grupo pequeno ou grande, e se dê bem com os outros, e tenha boas amizades ali dentro, mas eu não creio que tenha esta ideia de você se sentir amarrado um com o outro, ligado, atado. Na igreja é para sentir. Se não sentir, falta alguma coisa. E Paulo orava por isso. Terceira coisa e última pela qual Paulo orava: convicção como consequência da compreensão de algo. Esse algo é o mistério de Cristo. A frase dele é meia, quer dizer, a palavra é meia complicada. E ela não é muito fácil. Ele elaborou muito nesta frase, usou a ideia que dá é que ele usou palavras demais. Quando ele diz aqui, terceiro, e três, eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo. É um pouquinho embolada, mas vamos começar de trás para frente que melhora. Mistério de Deus Cristo. Paulo já havia dito no versículo 27 do capítulo 1, quando diz, aos quais, estou em 1 e 27 agora, aos quais Deus que dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Preguei detalhadamente sobre esta passagem. Li apenas para lembrar que Paulo repete, ele não introduz pela primeira vez a ideia de Cristo ser um mistério. Expliquei naquela pregação que é algo não revelado. Um mistério, no grego, não significa a ideia de algo, como nós começamos a dizer, misterioso, meio estranho, meio ameaçador. É simplesmente algo oculto, não revelado anteriormente. Então, o Velho Testamento falava de Cristo, sim, mas não de uma maneira clara. Era meio nebuloso, opaco. Agora esse mistério estava revelado, mistério de Cristo. Já expliquei isso, não preciso repetir. Pois bem, interessante que Paulo não apenas ensina que Cristo é um mistério revelado, mas ele estava preocupado. Será que os irmãos estão entendendo isto? Será que os irmãos estão entendendo isso? Não era suficiente para Paulo ensinar. Cristo é um mistério revelado, algo que estava mais ou menos oculto antes, mas mesmo assim o Velho Testamento falava aqui e acolá em Cristo de uma forma assim, meio indireta e tal, passagens tais, indicam, implicam, apontam para Cristo e tal, mas agora ele veio, nascido de mulher e tal. Pronto, Paulo ensinou, acabou, foi para casa, pronto, cumpri minha obrigação, já ensinei, preguei. Não! Quando ele ia para casa, o coração dele ia perguntando, e esse povo entendeu? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Que coisa curiosa, gente, a preocupação de Paulo com os irmãos, com o entendimento dos irmãos. Muito curioso. E ele, então, pedia a Deus que os irmãos tivessem entendimento para compreenderem plenamente esse ensino, não muito fácil, do mistério de Cristo. Ou seja, quem era Cristo, o papel de Cristo na história, O papel de Cristo na vida de cada um. O papel de Cristo na criação. Cristo, o mistério de Cristo, o plano que Deus tinha com relação a Cristo para a salvação dos homens. Tudo em que, o que envolvia o mistério de Cristo. Esse era o primeiro passo. Que Paulo estava preocupado, que os irmãos compreendessem o mistério de Cristo. E uma vez compreendendo o mistério de Cristo, que eles adquirissem uma convicção inabalável baseada nesta compreensão. Essa foi a maneira mais simples que eu consegui colocar esta frase, um tanto quanto embolada de Paulo, mas eu vou repetir para ver se agora faz mais sentido para vocês. E eles tenham toda a riqueza da forte convicção. O assunto era convicção. Uma convicção vinda do entendimento que haviam recebido de Deus para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Então, ficando assim, acho que assim não fica tão complicado. Um conhecimento para entender o mistério de Cristo. E uma vez entendendo, vindo uma convicção forte. E é daí que um mártir vai para a fogueira. É daí que um crente hoje, vamos dizer, no nosso contexto, que por enquanto não vai para a fogueira, pode ser que no futuro vá, mas hoje existem países assim, mas por enquanto no nosso meio, um crente perde um emprego, ou ele é processado, ele é hostilizado, seja lá o que for, ele aguenta, rapaz, desiste logo disso e deixa assim nesse negócio e diz que não é bem assim, não posso dizer. Mas rapaz, está sendo muito radical, muito duro, meu amigo, é a convicção que eu tenho, de que Cristo é o mistério de Deus, eu entendi, pelo menos em parte, claro. Mas o que eu entendi é suficiente para me deixar uma convicção que eu vou para a forca, para a fogueira. O problema é que muitas vezes a gente fala em forca e fogueira de uma maneira tão assim extrema que a gente não se lembra que tem intermédios, ou tem coisas não tão graves, mas que o crente não quer enfrentar, não. Eu acho que em fogueira eu enfrentava. Agora, dizer aquilo para aquela moça, que você não vai namorar com ela, não vai casar com ela, porque ela não é crente, ou rapaz, e vai perder aquilo, não é forca nem é fogueira, mas é duríssimo, e a convicção é preciso que seja muito forte para tomar este passo. Eu vou perder o emprego, está na pior crise da história do país, mas se eu fizer isto que meu patrão quer que eu faça, eu estarei machucando, indo contra a minha convicção. E você arranjou aonde essa convicção, seu fanático? Fanático ou não, meu amigo, é uma convicção muito forte que eu arranjei, me deram. Da onde? Entendendo o mistério de Deus, Cristo. Era isso pelo qual Paulo orava. Está bem pertinho das coisas pelas quais você ora, né? Preocupado lá no fundo, com o estado espiritual dos irmãos, conforto espiritual, como já falei, e agora, convicção dos irmãos. É muito bonito isto. Essa convicção, claro, é sinônimo de fé, da força da fé. Então, em outras palavras, Paulo pede para que a compreensão do mistério de Deus, que é Cristo, gerasse neles uma fé cada vez mais robusta. Então, em outras palavras, Paulo lutava pelo aumento da qualidade da fé dos irmãos. E eu comentei que quanto mais forte o amor que nos une, mais nós vamos ter poder para resistir ao inimigo que quer nos separar. Agora eu digo um pouco mais. Para uma igreja cristã, uma união baseada apenas em amor, ainda é uma união frágil. Falei muito da importância de nós nos sentirmos ligados, atados, até falei amarrados um com o outro em amor. Ótimo. Pronto, adquirimos o que nós precisávamos. Podemos descansar agora que estamos seguros. Não estamos. Estar ligado pelo amor é um ponto, um alvo, um objetivo intermediário ou, vamos dizer, incompleto de uma igreja. Sabe o que está faltando? Uma fé saudável desses irmãos que estão amarrados, ligados um com o outro pelo amor. Mas eles estão convictos de algo que a doutrina correta ensinou. Se for amor sem doutrina, sem convicção, por falta do entendimento correto de quem é Cristo, é uma presa fácil para o inimigo plantar um ensino estranho, um ensino errado, que pode até manter todos juntinhos, porque estão muito bem ligados um com o outro pelo amor, mas se desviam todos de uma vez só. Amam tanto uns aos outros que não conseguem se separar do outro. E para onde você vai, eu vou também. E às vezes a gente vê uma igreja inteirinha se afastando. Doido pelo outro. Se amam, mas não tem convicção. Vinda de uma compreensão correta de quem é Cristo. O mistério de Deus. Aí sim, uma igreja que tem esses dois elementos, uma forte ligação de um dos outros pelo amor e uma forte convicção correta da doutrina da Bíblia, essa igreja é extremamente poderosa. Pode ter 10 membros, pode ter 10 mil membros, não importa. Mas esses dois fatores são absolutamente fundamentais para a manutenção correta, saudável de uma igreja. Feliz da igreja, irmãos, em que os irmãos são confortados dentro pelo Espírito Santo e complementado esse conforto por nós mesmos, confortando uns aos outros. Que os irmãos são ligados por um verdadeiro amor e reconhecem a Cristo de uma maneira bíblica. Fortemente convictos da boa doutrina e da sua fé. Eu quero continuar a passar para o versículo 3 e encerrar, mas dois comentários finais sobre essa luta de Paulo, essa oração de Paulo. Toda oração não precisa incluir, já comentei, é só quase que recapitulando aqui, questão da saúde, problemas financeiros, profissionais e tal. Tudo isso é importante, mas rigorosamente, em termos de vida cristã, não é o essencial. O essencial são as coisas espirituais, como esses pontos da oração de Paulo aqui. Então, fique sempre pensando qual foi a última vez que você orou pela fé do irmão, pelo conforto interno do irmão, pelo amor que une os irmãos, pela convicção do irmão, pelo entendimento espiritual do irmão. Às vezes você conversa com o irmão e diz, pois é, pastor, estava vendo fulano pregar lá na televisão, tanto. Peraí. Você está ouvindo aquele cidadão pregar? Você está dando do seu tempo, que eu presumo seja precioso, para ouvir aquele cidadão? Não, é porque o senhor sabe, né? Eu não sei nada. Não, mas o senhor sabe que ele é uma pessoa muito inteligente. Eu digo, está ruim. Diz coisas bonitas, coisas que até comovem a gente. E o senhor sabe quantos milhares de seguidores ele arranjou em 3 anos? E o senhor sabe quanto custou o último jatinho dele? Cada vez está piorando, irmão, né? Então é hora de sair correndo para casa, uma maneira de dizer, e orar: Senhor, em nome de Cristo, dá entendimento espiritual para aquele pobre irmão. Ele não está entendendo o mistério de Deus Cristo. Eu não sei o quanto isso prejudica a salvação dele, se ele entendeu a mensagem da salvação. Eu não sei. Mas, Senhor, aí vem a luta com Deus. Senhor, ajuda aquele irmão, aquela irmã a ter mais conhecimento das coisas espirituais. Eu não sei se você já orou alguma vez isso por algum irmão, mas aí está um campo fantástico que se abre para você interceder junto aos irmãos e não ficar só pedindo que a virose passe. Segunda sugestão: seja específico no que pedir. Tudo bem, tem orações gerais, tipo, abençoa os irmãos, tá bom. Mas eu fico pensando se Deus interrompesse. Senhor, abençoa o irmão Francisco. Momento. Eita, agora vai ter. Você me pediu para abençoar o irmão. Pedi, Senhor. Abençoar como? Complicou. Quer dizer, pode ter complicado a situação do irmão lá. Pode, não obrigatoriamente. Alguns diriam, por isso, assim. Bem, mas outros, com certeza, iam gaguejar. Primeiro porque ele próprio perguntando assim, que é uma coisa que estou só imaginando, né? Mas muitas vezes é porque você não sabe, é mesmo. O crente nem sabe pelo que está pedindo, quando diz, abençoa o irmão. Como? Diga aí, eu estou ouvindo. Ok, quero abençoar. Da minha maneira, claro. Mas diga o que você quer dizer com isto. Pois assim, imagine, cada vez que você for pedir que Deus abençoe fulano ou sicrana, pergunte a si próprio: dá para eu estabelecer aqui mais detalhes? Alistar três coisas. Paulo alistou três, viram? 1, 2, 3, bem direitinho. Então procure, não é que é proibido, é errado fazer orações mais genéricas do tipo, abençoe o fulano, que a tua graça seja com a casa do irmão tal. Tudo bem, não tem nada errado disso. Mas acho que é um bom costume na oração, esse de você especificar pelo qual você está orando. Por fim, irmãos, é um tema belíssimo, mas como Paulo vai voltar lá na frente, eu vou tratar rapidamente com o versículo 3, que diz assim: quando ele fala no mistério de Deus, Cristo, aí ele diz, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Que frase poética, linda, literal, ao mesmo tempo que é poética, é muito bonita. Eu não vou detalhar demais aqui, porque Paulo vai voltar a falar da divindade de Cristo e tudo, e vamos deixar mais para frente. Mas eu quero só observar aqui duas palavras. Em quem todos os tesouros da sabedoria estão ocultos. Você já viu a quantidade de história que existe de criança e de adulto sobre tesouro escondido? Isso dá margem para muita história. A gente, quando era criança, ouvia histórias, tesouros ocultos. Parece que o homem tem fascinação por essa coisa de tesouro oculto, e que geralmente se encontra esses tesouros com um mapa, ou com uma chave, um código tipo abre-te sésamo. Para quem gosta de tesouro escondido, aqui está a história mais fantástica de todas as outras que falam de tesouros escondidos. Todas as histórias que existem na Terra, em todas as línguas, todas as culturas, juntas, não chegam perto da magnitude, da emoção, da força que tem esta história aqui de tesouro oculto. Porque Paulo está falando exatamente de tesouro oculto, com uma diferença: essa história de Paulo aqui, que é o Evangelho de Cristo, ela é real. Os tesouros dos piratas ficam aí por conta da imaginação, Mas esse tesouro oculto aqui é real. Todo o conhecimento e sabedoria disponível no universo tem uma chave que dá acesso a esse tesouro total. Essa chave chama-se Jesus Cristo, o mistério de Deus. Então o mundo busca sabedoria e filosofias de homens que nada entendem das coisas eternas. E um homem confiando no outro, que confia no outro e não entendem nada. São homens inteligentes, falando no nível de inteligência humana, ou no nível humano de inteligência, inteligentíssimo, alguns gênios imaginativos, escrevem bem, cultos dentro do que a ciência humana, até a data de cada um, tem revelado, mas não entendem das coisas eternas. Alguns bem-intencionados, outros mal-intencionados, uns de bom caráter, outros de mau caráter, não importa. Nenhum deles entende de coisas eternas. E o homem busca conhecimento numa ciência que avança por conta da inteligência altamente limitada do homem. Uma inteligência fantástica que o ser humano tem, dada pelo Criador, mas que sem o Criador leva o homem a uma ciência com pressupostos errados, deslocada, porque perde de vista o mais importante, que é uma ciência criada. A ciência, digo, o conhecimento de um universo criado por um Deus Todo-Poderoso. Essa é a premissa básica, número um, para quem quer estudar ciência. Mas vai dizer isso na sala de aula, hoje, na faculdade, quanto mais elevada, melhor. Vai dizer isso em Harvard. Você vai ser motivo de gozação, se é que você ao menos entraria lá. Então, é uma ciência que avança, sim, porque o homem é inteligente, Deus deu essa inteligência, mesmo distorcida como está agora, mas ela avança aos trancos e barrancos, a ciência vai para frente e vem para trás, descobre uma coisa, diz, depois diz que está errado e vai, descobre mais um pouco, aí inventa isso e não sei quantas pessoas morrem porque aquele invento não está ainda desenvolvido, aí mas vai, desenvolve, depois não morre mais ninguém de avião, experimentalmente, aí vai, e o produto químico tal era perigoso, agora não é mais porque já se dominou e vai indo, mas de uma maneira bastante imperfeita, sofrida e pior de tudo, absolutamente irresponsável. Choca. Você lê hoje artigos sérios de cientistas, de homens de visão, sem Deus, que falam das consequências do avanço da robótica, até onde vão os robôs. Empresas bilionárias estão se juntando para tentar estudar o que poderá acontecer. Todos eles praticamente chegam a uma interrogação. Não sabemos, e muitos dizem, isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Nós vamos criar máquinas super capazes e que elas vão dar trabalho à humanidade, se não destruir a humanidade, obviamente, Deus permitindo, que sabemos pela Bíblia que vai acontecer. Mas o que eu quero mostrar é a infantilidade, ao mesmo tempo a irresponsabilidade e uma atitude quase suicida da raça humana, desconfia que está mexendo com algo que pode realmente colocar a própria existência da raça humana em perigo. E eles dizem abertamente, podem ler qualquer artigo hoje sobre o assunto, estão preocupados, porque já estamos no nível que não imaginaríamos 10, 15 anos atrás de automação, como se diz hoje. Então, os homens não têm chave de nada, vão descobrindo às cegas as coisas e de uma maneira irresponsável. Apenas Cristo fornece a sabedoria de Deus, porque Ele é Deus. Apenas Cristo tem todo o conhecimento de tudo que existe, porque Ele é o próprio Criador. Então, termino agradecendo a Deus que enviou a nós crentes o Espírito Santo para nos dar entendimento, para compreendermos o mistério de Deus e assim nós termos ao nosso dispor que temos a verdadeira sabedoria do alto. Paulo pediu aqui um conhecimento pleno. É um conhecimento pleno que nós temos hoje? Não. Não. É parcial, muito imperfeito, mas é real. Aquilo que nós temos vindo das Escrituras com a iluminação do Espírito que habita em nós é real, imperfeito, mas original, tem o selo de Deus, não o selo do homem. Apenas quando nós chegarmos na glória é que realmente nós vamos conhecer como somos conhecidos. Aí vão nos ser revelados segredos absolutamente espetaculares sobre a sabedoria de Deus. E também será na glória que vamos nos livrar de uma ciência conduzida por homens pecadores, cegos como uma porta. Mas teremos um conhecimento fornecido pelo próprio Deus Criador. Então nós teremos sabedoria pura, mesclada com conhecimento puro. Vamos saber a essência das coisas, tudo em Cristo. É a chave que abre tudo isto. Graças a Deus que você é crente e pode orar assim a Deus, agradecendo pelo que nós temos hoje de condições de entender essas coisas. Quanto a você, amigo, amiga, quer sabedoria existencial das coisas da vida, para que serve a vida, para onde é que nós vamos, para onde é que nós, de onde viemos, como é isso, qual o propósito das coisas e tudo. Quer sabedoria? Quer conhecimento real? Ambos estão escondidos no mesmo tesouro. A boa notícia é que esse tesouro, o maior tesouro do mundo, ele está à sua disposição para ser alcançado. Então, é um oculto que não é oculto. É um oculto para aqueles que insistem em descobrir esse tesouro por si só. Para aqueles que insistem que existem tesouros à parte deste grande tesouro, e não querem conversa com quem tem este tesouro. Nesse sentido, é um tesouro ultra oculto, escondido, não penetra, não chega perto deste tesouro, porque o guardião está lá, Cristo, e não deixa chegar nem perto. Vá com sua arrogância para lá, seu PhD. PhD sem Cristo. Tem muito PhD cristão. Mas vá para lá, você cientista arrogante. Nesse sentido, esse tesouro é totalmente oculto. Mas, para quem chega junto a Cristo com humildade, com arrependimento, com vontade de conhecer as coisas da boca dele, que estão nas Escrituras, e vai humildemente pedindo ajuda, pedindo salvação, ele atende e ele abre a porta do próprio ser dele para uma alma neste estado humilhado, pedinte, suplicante de misericórdia e de poder. Cristo abre a alma para esse e abre o seu tesouro até onde pode abrir nesse estado em que estamos aqui na terra, mas ele abre o tesouro escondido, que deixa de ser então escondido. Graças a Deus, porque, não vou dizer, nós crentes encontramos esse tesouro, nós fomos levados até esse tesouro, e os olhos nos foram abertos para enxergar a Cristo como o mistério de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a compreender estas coisas, a orar de uma maneira correta pelos irmãos, a nos preocupar pelas coisas mais legítimas, as coisas que Te tocam mais e nos desarraigarmos mais das coisas daqui. Não é errado pensarmos nas coisas daqui, nos preocuparmos, orarmos pelos outros, para melhorias de problemas, tudo bem, mas, Senhor, nós invertemos tudo. Dá-nos uma dimensão correta, uma visão correta das coisas, porque assim tu irás se agradar e nos ajudar de uma maneira muito mais eficiente e nos transmitir mais alegria do alto. Cada vez que estivermos mais afinados com os teus padrões, os teus valores, não os nossos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço, como orei no início, e te agradeço. Amém.